Boa tarde ao senhor diretor executivo da AEM. Eu penso que sabe como é que funciona isto já por diversas vezes. Eu recebi aqui a Associação de Empresas Emitentes Valores Cotados em Mercado, não na parte da economia, mas na parte das finanças. De qualquer forma, já tenho conhecimento de como é que funciona este tipo de audiências. Haverá a apresentação inicial, depois poderá haver um conjunto de perguntas relativamente aos deputados representantes dos grupos parlamentares aqui presentes, o deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP, o deputado António Costa Silva, do PSD, e o meu companheiro também, Joel Sá, do PSD, e o senhor deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda. O Partido Socialista, eventualmente, eles tiveram uma reunião de manhã e acabou um pouco tarde, ainda poderão vir. De qualquer forma, como sabe, se depois da audiência irá ser elaborado um relatório que irá ser distribuído por todos os membros da Comissão de Economia e, portanto, todos terão conhecimento relativamente ao que se passou aqui, tanto o Partido Socialista como o Partido Comunista também irá ter acesso a essa situação. Portanto, desde já passava-lhe a palavra para a sua introdução relativamente àquilo que o fez requerer à Associação esta audiência.
Muito obrigado. Queria agradecer à Comissão e, em particular, aos senhores deputados esta oportunidade para a apresentação, na verdade, relativamente aos senhores deputados da AEM. A AEM é a associação que representa em Portugal e na Europa as empresas cotadas nacionais. Foi fundada pelo conjunto das empresas do PSI 20 e também por um número significativo das empresas com capitalização mais elevada do PSI geral. Tem vindo a desenvolver a sua atividade ao longo dos últimos 5 anos, designadamente participando de forma muito ativa e sistemática nos processos legislativos, tanto a nível nacional como a nível europeu. E eu hoje, com licença dos senhores deputados, gostaria de enfatizar dois aspectos essenciais que queria trazer aqui ao Parlamento. Um que tem a ver com o nosso empenho nos processos legislativos e o outro que tem a ver com a nossa preocupação relativamente à situação dos mercados de capitais. Começando pelo primeiro, o nosso empenho no processo legislativo tem passado por uma atividade não apenas reativa de resposta a consultas públicas, mas também muito proativa da apresentação de propostas legislativas. Temos realizado esse trabalho e realizámos esse trabalho no passado recente, sempre em cooperação próxima com a CMVM e com o Governo de Portugal. Trabalhámos em cooperação muito próxima com o anterior Governo, esperamos ter a oportunidade de o fazer também com o atual Governo. E essas relações institucionais que se encontram perfeitamente estabelecidas com o Governo e com a CMVM, nós gostaríamos também de as aprofundar e de as consolidar junto da Assembleia da República. Designadamente porque temos toda a disponibilidade para sermos ouvidos relativamente a temas que possam trazer impactos para o mercado de capitais português ou para as empresas cotadas portuguesas. Por vezes, os temas podem não parecer diretamente relacionados com o mercado ou com as empresas, mas muitas vezes essa relação e esse impacto existe. Recordo-me que recentemente foi aprovado um novo regime jurídico de supervisão da auditoria aqui no Parlamento, e nessa ocasião nós não tivemos a oportunidade de nos pronunciar em tempo útil. O que julgamos que poderia ter sido importante e poderia até ter contribuído para trazer mais alguma informação à reflexão sobre esse tema e, eventualmente, ter ajudado os Estados relativamente a algumas das soluções que constam do diploma e que mais tarde vieram a ser objeto de alguma discussão entre auditoras, empresas e o próprio regulador. Mas esse é apenas um exemplo. Outras situações existiram em que, de facto, fomos consultados. E, portanto, este primeiro ponto, digamos que é no sentido de reforçar a nossa disponibilidade para sermos consultados sempre que se trate de temas que possam ter impacto para as empresas cotadas e para o mercado. Nós, além do trabalho que temos desenvolvido em Portugal, estamos também no Conselho de Direção da European Issuers, que é a associação que a nível europeu representa as empresas cotadas de todos os países da União e, portanto, aí temos a oportunidade de manter um diálogo, quer com a Comissão Europeia, quer com o Parlamento Europeu, que nos permite acompanhar muito de perto os principais dossiers que nesta matéria podem depois, mais tarde, ter impacto em Portugal. E, portanto, também aí julgo que podemos, se os seus deputados assim o entenderem, trazer algum valor acrescentado, alguma informação e algum conhecimento pelo trabalho que também realizamos diariamente de acompanhamento destas matérias. O segundo ponto é para exprimir a nossa preocupação relativamente à situação em que se encontra o mercado de capitais português. O nosso mercado de capitais tem vindo a perder a expressão na economia. A nossa bolsa encontra-se hoje numa situação muito fragilizada. A capitalização bolsista, em função do PIB, que é um índice muito importante em termos de reflexão sobre a qualidade e a solidez das economias, a capitalização bolsista, em função do PIB, esse índice é hoje extremamente baixo em Portugal. E todos está em cerca de 35%, o que é um valor bastante baixo face aos congéneres europeus. E os indicadores de eficiência em geral do mercado português estão em níveis historicamente muito baixos. Hoje negocia-se no mercado português cerca de um quarto daquilo que eram os volumes que se negociavam em 2007-2008. Hoje o PSI 20, como os seus deputados terão com certeza percebido, não consegue de facto ter 20 empresas. Tem estado composto por 17 empresas, sendo que, na verdade, se os critérios fossem completamente cumpridos, estaria composto por apenas 15 empresas. Esta situação, que obviamente nos preocupa, porque nós entendemos e temos defendido que o mercado de capitais devia funcionar como uma fonte de financiamento complementar ao financiamento bancário, o que não tem acontecido e o que coloca as nossas empresas numa situação de grande desvantagem competitiva, na medida em que estão praticamente dependentes em exclusivo do crédito bancário e do endividamento. E, portanto, o mercado de capitais, que nós consideramos que devia ser o instrumento por excelência da capitalização das empresas, não tem conseguido desempenhar esse papel. Nós, em 2013, apresentámos um trabalho que eu faço gosto em voltar a enviar à Comissão, se os seus deputados entenderem útil. Desenvolvemos um trabalho, produzimos um relatório sobre o mercado de capitais português, em que apresentámos um conjunto de recomendações e de medidas que nos pareciam importantes no sentido de poder, nessa altura, haver um desenvolvimento e uma recuperação do mercado. Hoje em dia, eu diria que, de algum modo, estamos numa situação ainda mais ameaçada e mais fragilizada e, portanto, muito provavelmente, já não conseguiremos recuperar o nosso mercado como uma fonte de financiamento relevante sem um verdadeiro plano estratégico para o mercado de capitais, à semelhança, aliás, do que aconteceu noutros países que se encontraram no passado em situações mais ou menos semelhantes à nossa, de grande fragilidade e de pouca resposta à eficiência e eficácia do mercado de capitais. Parece-nos, contudo, que vale a pena realçar que, na nossa opinião, o problema está sobretudo do lado da oferta. Ou seja, se nós conseguirmos ter um mercado de capitais suficientemente atrativo, que consiga atrair e manter as melhores empresas portuguesas, não temos grandes dúvidas, face àquilo que é a experiência passada e face àquilo que assistimos noutros países, que a procura, ou seja, os investidores, aparecerão. O nosso principal problema neste momento é o de o mercado não ser suficientemente atrativo, quer para as empresas que nele se encontram, e o mercado tem que ter a capacidade de fazer com que elas queiram lá manter-se, quer para atrair novas empresas. Noutros países, este problema tem sido não completamente resolvido, mas pelo menos tem havido uma tentativa séria no sentido de procurar colmatá-lo, através da criação de programas de capacitação das empresas, em que as empresas são selecionadas no sentido de depois poderem entrar num programa que permita melhorar os seus níveis de governação, os seus níveis de transparência, os seus níveis de reporte de informação, programas que permitem que no final elas se encontrem em melhor situação para aceder a qualquer tipo de fonte de financiamento, incluindo, obviamente, o financiamento através do mercado e, portanto, libertando-se de alguma forma da exclusividade do financiamento bancário. Nós temos procurado levar este tipo de proposta e outras junto dos nossos principais interlocutores, o Governo, a Autoridade de Supervisão, a própria Bolsa, mas de facto aquilo que notamos é que existe uma inércia acentuada relativamente a estes temas. Por parte da Bolsa, que de facto em Portugal, a Euronext, a entidade que gera a Bolsa Portuguesa, está principalmente preocupada com os seus próprios lucros e, apesar da enorme margem de rentabilidade que tem em Portugal, de facto não tem sabido dar resposta àquilo que são as necessidades do mercado português e das empresas portuguesas. Por parte da Autoridade de Supervisão, existe de facto algum esforço, mas a Autoridade de Supervisão mantém-se já há largos meses também numa situação de alguma indefinição em relação ao seu Conselho de Administração, o que torna difícil também o desenvolvimento de iniciativas. Relativamente ao Governo de Portugal, ao novo Governo, estamos a iniciar contactos e registo com agrado que já fomos convidados a integrar a estratégia de missão para a capitalização das empresas e espero que aí possamos vir a desenvolver trabalho útil para esta matéria. Mas, independentemente dos esforços que possam ser realizados por qualquer uma destas entidades, e nós também assinámos recentemente um protocolo com outras associações portuguesas do sistema financeiro e estamos a trabalhar em conjunto também para tentar encontrar soluções, independentemente disso, parece-nos que, de facto, na situação ameaçada, frágil e urgente em que o mercado se encontra, será muito difícil conseguir recuperá-lo e desenvolvê-lo sem um plano que, de facto, articule o conjunto das entidades que em Portugal têm interesse nesta matéria e sem que se olhe para o mercado como uma ferramenta para um desígnio mais geral que devia ser o da capitalização das empresas e da diminuição do seu endividamento. E, portanto, essa é uma nota de preocupação que queria deixar aos senhores deputados, naturalmente reforçando também a nossa total disponibilidade para contribuir e ajudar neste processo para tudo aquilo em que possamos ser úteis, até porque as empresas cotadas são aquelas que, de facto, no dia-a-dia, acabam por sofrer os impactos desta situação de maior fragilidade e dificuldade do próprio mercado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Diretor Executivo. Entretanto, juntou-se a nós o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Grupo Parlamentar do PS. Eu informei o Sr. Diretor Executivo que o PS tinha tido uma reunião até tarde da parte da manhã e que eventualmente poderia chegar 5 ou 10 minutos atrasado, ainda bem que conseguiu chegar, mas eu dei essa nota ao Sr. Diretor Executivo. Passava então agora a palavra aos seus representantes do Grupo Parlamentares para eventualmente porem algum tipo de questão, se julgarem pertinente. O Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Da AEM, e agradecer a sua vinda aqui à Assembleia. E queria-lhe, não só começar por lhe pedir que nos envie uma cópia da proposta de plano estratégico, não sei se é exatamente essa a designação que terão feito em 2013, mas eu queria saber um bocadinho da sua opinião em relação a outra área que tem a ver com a evolução do mercado de capitais um pouco por todo o mundo, não é? E eu creio que o que se passa aqui em Portugal não é substancialmente, pelo menos nos seus traços grossos, diferente do que se passa no resto dos mercados capitais, sobretudo as principais bolsas existentes na União Europeia e até mesmo fora da União Europeia. E eu queria perguntar-lhe, embora saibamos todos que estamos a falar de escalas completamente diferentes e, portanto, provavelmente a escala do PSI 20 é se calhar a mais apropriada para o nosso mercado de capitais e para a dimensão do nosso país, embora nunca, eu nunca cheguei a perceber bem porque é que são 20 as empresas, não são outras, ou é porque é um número redondo, ou porque por alguma outra razão, se tiver a oportunidade de me responder a este propósito, este pequeno propósito, eu agradecia. Mas o que eu lhe queria perguntar essencialmente é se no benchmarking que é possível fazer sobre a evolução e o comportamento das outras bolsas, sobretudo europeias, nota alguma diferença substantiva em relação ao comportamento e às dificuldades que o mercado de capitais tem no caso de Lisboa, mas também no caso dos outros países. É evidente que há aqui, com certeza, também um efeito de escala que não se fará sentir, porventura, nas grandes bolsas europeias, mas eu creio que os problemas de financiamento do mercado de capitais são capazes de ser extensivos a outras bolsas. E se puder juntar essa abordagem alguns indicadores que nos permitam comparar, por exemplo, o volume de capitalização bolsista de outras bolsas, por exemplo, Madrid ou Barcelona ou outras que haja mais, digamos, na Europa do Sul, não é? Porque nós temos uma situação um bocadinho próxima do ponto de vista do comportamento das nossas economias para os países da Europa do Sul em contraste com os países da Europa do Norte e do Centro. E nesse sentido, eu gostaria de saber o que é que acha dessa situação.
Obrigado, Sr. Deputado. Juntou-se a nós o Sr. Deputado Luís Moreira Testa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E passava então a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Eu já expliquei que houve uma reunião até tarde do Partido Socialista e que eventualmente iam chegar 5 minutos atrasados.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Abel Sequeira Ferreira, pela sua intervenção. Também, como é óbvio, pedi-lhe, se possível, que voltasse a enviar para a Comissão, nomeadamente para o Grupo Parlamentar do CDS, um relatório sobre o mercado de capitais que fizeram em 2013, isso agradeço até a sua disponibilidade. E punho-lhe só aqui uma questão que tem a ver com o seguinte. Eu concordo completamente consigo quando diz, com toda a razão, que numa altura em que o acesso de muitas empresas em Portugal ao financiamento continua a ser difícil, e de facto é uma coisa que preocupa neste momento a economia portuguesa, e todos nós percebemos muito bem porque é que isso está a acontecer, nomeadamente na sua dimensão mais financeira junto da própria banca, o mercado de capitais, a abertura de empresas ao mercado de capitais é absolutamente essencial, e aí nem fechava mesmo nas empresas do PSI20. Muito provavelmente as empresas do PSI20 são aquelas que mesmo assim ainda conseguem aceder a financiamento. Falava até de um conjunto de outras empresas que podem até estar fora de mercados bolsistas, mas que entrando em mercados bolsistas podem assim também ganhar uma forma de poderem ter mais investimento, até mais capital, que muitas vezes é muito importante numa altura em que percebemos que a economia portuguesa precisa de facto reforçar o seu financiamento. Eu achei muito curioso dizer que, sendo que os maiores entraves, o maior problema está curiosamente até do ponto de vista da oferta, nem tanto do ponto de vista da procura. Também admito que, pronto, do ponto de vista da procura não haja tanta disponibilidade do ponto de vista do aforro e das poupanças dos portugueses para se colocar em bolsa, mas achei curioso que na sua intervenção identificava como o maior problema é o problema da oferta. Eu admito que possa ser redundante e que eventualmente até o vosso relatório seja muito sobre isso, mas eu confesso que não li, gostava de lê-lo, e por isso mesmo perguntava-lhe o que é que sente que são neste momento os maiores entraves à entrada de pequenas e médias empresas em mercados bolsistas, ou mesmo à permanência de algumas pequenas e médias empresas, porque conhecemos infelizmente todos alguns casos de empresas que, tendo entrado em mercados bolsistas, depois também não conseguiram cumprir as expectativas que tinham e até depois fizeram um caminho um bocadinho em sentido contrário. Portanto, tentava pedir-lhe que me identificasse aqui um bocadinho e também lhe pedia que me pudesse dar pelo menos a sua opinião pessoal sobre a consciência para os próprios mercados de alguma subida da carga fiscal, nomeadamente sobre os investidores nos últimos anos. O que é que isso teve também de consequência no próprio mercado bolsista em Portugal?
Obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Sr. Presidente, agradeço também a sua presença e a sua intervenção, que foi muito elucidativa. Eu perguntava-lhe o seguinte, A descrição que faz neste momento do mercado de capitais português faz-me duvidar se estamos perante um problema de crescimento e de consolidação do mercado em si, ou se temos aqui um problema de maturidade do mercado. Isto é, qual é o diagnóstico que faz do ponto de vista daquilo que tem levado aqui um mercado que nos anos de ouro, apesar de tudo, teve uma relevância grande, designadamente do ponto de vista da movimentação da Bolsa, que todos nós conhecemos, e que depois rapidamente teve uma inversão de ciclo e vivemos hoje, de facto, uma situação em que as perspectivas que aqui descreveu são, de facto, aquelas que nós também colocamos no nosso diagnóstico, e eu penso que sem um bom diagnóstico não vamos conseguir encontrar uma boa solução. E, portanto, eu gostava que, do ponto de vista do diagnóstico, nos dissesse a opinião da sua instituição, se estamos perante um problema de crescimento, um problema de maturidade do próprio mercado ou outro. Porque é curioso que, embora o mercado de capitais não tenha, de facto, crescido nos últimos anos, é certo que surgiram, apesar de tudo, outras alternativas ao financiamento bancário. Estava-me a lembrar, por exemplo, também do boom dos business angels, o que demonstra que o seu diagnóstico, no que diz respeito que o problema está do lado da oferta e não da procura, é correto. Agora, é curioso porque é que, apesar de tudo, as empresas têm uma desconfiança relativamente ao mercado de capitais, designadamente da Bolsa, mas, no entanto, já conseguem aderir com mais facilidade a alternativas como, por exemplo, são as alternativas dos business angels que, entretanto, surgiram no mercado. Eu perguntava se não temos aqui também um problema de confiança, isto é, se de facto o problema está do lado da oferta, se nós não temos também aqui a intermediar e a dificultar a relação entre a oferta e a procura um problema de confiança, e que soluções é que nós poderíamos encontrar também para ultrapassar este constrangimento. Uma última pergunta, no sentido de que perspectivas é que de futuro poderia haver no sentido de resolução de um problema de escala que naturalmente o nosso mercado de capitais tem com as questões da internacionalização, que é algo que eu penso que chegou a estar em cima da mesa, mas que rapidamente não foi desenvolvido, e penso que será um projeto que está em suspenso, até porque neste momento a Bolsa tal como está, o mercado de capitais português tal como está, não é de facto atrativo, não é? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Costa e Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Diretor Executivo da AEM, a Dra. Abel Sequeira Ferreira, especiais cumprimentos. Tenho aqui duas ou três questões sobre esta matéria, e algumas delas é mais para aprofundar algumas das informações que já foram solicitadas, nomeadamente pelo deputado Heitor de Sousa, que tem a ver com a questão do problema em concreto. Se é um problema português, se é um problema português ou do mercado europeu, ou de alguns mercados europeus em concreto. Esta é uma questão decisiva, porque tem a ver com a estruturação dos próprios mercados em si. Se é mais mediterrâneo, se tem a ver com outras economias, se é uma questão que está muito centrada, portanto, no caso português, portanto, e na própria estrutura do PSI20 português. Isso leva-me a uma segunda questão, que é quando olhamos para as empresas que estão no PSI20, a ideia que dá é que elas estão muito, permita-me a expressão, muito amarradas a uma dependência externa de alguns mercados portugueses, nomeadamente algumas apostas que foram feitas no mercado angolano, na Venezuela, no Brasil, etc., etc., relacionando com as questões, nomeadamente, do petróleo, da construção civil e por aí fora, mas também do próprio sistema financeiro. Portanto, isso é um problema muito específico e que, de certa forma, limita muito a questão do PSI20, portanto, esta opção de mercados, ou das opções que foram tomadas em alguns mercados, ou se é uma questão irrelevante, poderá ser, não sei, desconheço sinceramente. Outra questão que me parece importante é em relação à estratégia de emissão que está a ser criada para a capitalização portuguesa. Qual é, portanto, a estrutura em si que está a ser desenvolvida, mas também quais são as entidades que a representam. Esta é uma questão central. E qual é o papel, em concreto, que a AEM tem, portanto, nessa nova estrutura de emissão? Ou seja, no fundo também, que expectativas é que tem com a criação dessa estrutura de missão, e se ela em si, na prática, ajuda a resolver o problema. E a última pergunta, muito simplista, focou um aspecto decisivo, que é
a AM ter aqui um papel, quando olha para o Parlamento e nas leis que aqui são desenvolvidas, não ter um papel passivo, em termos práticos, referiu isso. Em que medida é que a ligação, portanto, ao Parlamento, e nomeadamente esta Comissão, pode ter aqui uma intervenção muito mais ativa, facilitadora, que estimule aqui o mercado de capitais no seu todo? Portanto, não nos restringimos só apenas ao PSI-20. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, então passo a palavra ao Sr. Dr. Abel Ferreira, da AEM.
Muito obrigado aos Srs. Deputados pelas questões colocadas. Eu começaria pelo tema da comparabilidade do nosso mercado em termos europeus, fazendo talvez uma muito breve referência à comparação entre Europa e Estados Unidos. É evidente que nós sabemos que o financiamento nos Estados Unidos da América é feito, o financiamento das empresas, obviamente, é feito sobretudo através do mercado de capitais e não do financiamento bancário, e que existe aí uma situação que é oposta àquela que ocorre na Europa. A capitalização bolsista nos mercados americanos é superior a 100%, no mercado europeu, e é importante notar que esta estatística conta com Londres, a capitalização bolsista em função do PIB europeu deverá andar à volta dos 60 e pouco, entre os 60 e os 70%. O que obviamente não é verdade depois para um conjunto de economias europeias em que de facto a capitalização é mais baixa.
Tem dados.
Peço desculpa?
Não
tenho aqui os dados sem a Inglaterra, mas eu depois posso fazer chegar aos senhores deputados um conjunto de quadros comparativos com estes dados. A Comissão Europeia, que tem consciência deste problema e que considera que se fosse possível chegar, por exemplo, a uma capitalização bolsista em função do PIB europeu de 100%, isso significaria, são estudos da Comissão Europeia, a entrada de mais 3 trilhões de euros na economia europeia. A Comissão Europeia incentivou recentemente a criação de uma task force para discutir o problema das ofertas públicas iniciais, dos IPOs, na Europa. A AEM foi convidada a participar, foi aliás a única entidade portuguesa convidada a participar, e eu participei nos trabalhos dessa task force europeia. E a conclusão a que chegámos aí, porque tivemos a oportunidade de analisar dados em relação a várias economias distintas, é que há aqui várias dimensões que devemos separar. Se nós olharmos para a questão da negociação em mercado, nós percebemos que existe um fenómeno que é mais ou menos genérico na Europa, em que de facto hoje em dia se negocia menos em mercado e se negocia mais fora de mercado. O que aconteceu, e vou dizer isto em termos muito simplistas, depois se assim entenderem poderemos aprofundar, mas em termos muito simplistas o que aconteceu, de alguma forma, foi que na sequência da crise de 2007-2008, tendo havido por parte das autoridades de regulação um movimento muito forte, nós por vezes chamamos-lhe de tsunami regulatório por causa do seu impacto e do peso burocrático que daí resultou, mas tendo existido um movimento muito forte de tentar atirar regulação para cima de praticamente todos os atores e todos os tipos de operações no mercado, isso fez com que uma parte considerável das operações, de facto, saíssem de mercado. Nós, hoje em dia, temos, num certo sentido, uma situação pior do que aquela que tínhamos em 2007-2008, porque o espaço sob observação dos reguladores é hoje menor do que aquele que era nessa altura. As chamadas áreas cinzentas, as grey areas, aumentaram. O esforço dos reguladores no sentido de regular mais e no sentido de, por vezes, regulamentar de forma excessiva, fez com que houvesse um conjunto de operadores, de intervenções, de operações que saíssem desse âmbito. E, portanto, isto é o que respeita à negociação e, portanto, em relação à negociação em Bolsa, de facto, existe um decréscimo generalizado na Europa. Se olharmos, por exemplo, para a evolução dos índices, já existem diferenças notórias. Nós ouvimos todos os dias, e isso é um bocadinho confuso por vezes, o nosso índice sobe e desce, e uns dias está a subir, outros dias está a descer, e portanto acabamos por perder uma visão global daquilo que se passa. A verdade é que o índice PSI-20 em 2007-2008 andava pelos 13 mil pontos e hoje anda pelos 5 mil, o que permite perceber que a elevadíssima, a enorme quebra que ocorreu nunca foi recuperada, ainda que pontualmente o índice possa recuperar de uma semana para a outra ou de um mês para o outro, mas no longo termo, de facto, essa recuperação não existiu em Portugal, diferentemente do que acontece na maior parte dos países congéneres, em que, de facto, houve uma recuperação para muito mais próximo daquilo que eram os índices e as capitalizações bolsistas existentes a quando da crise. Mas o ponto essencial onde existe uma diferença absolutamente evidente é aquele que tem a ver com a entrada de empresas em bolsa. E aí é que está, de facto, o grande problema e a grande diferença relativamente a Portugal. Porque nos outros países, mesmo os congéneres, mesmo os Estados do Sul, mesmo as economias de dimensão próxima à nossa, têm assistido a um movimento que, sendo menor do que era há uns anos atrás, é ainda assim um movimento contínuo, estabilizado, de entrada de empresas em bolsa. Em Portugal isso não acontece. Nós tivemos em anos recentes muito poucas entradas em bolsa de empresas que colocassem o seu capital e, portanto, ações em bolsa, e tivemos-las principalmente por decisão do Estado. Ou seja, a empresa privada, em circunstâncias normais, não acorre ao mercado para se financiar. Esse é um problema específico português. Não está a acontecer noutros mercados. Se nós olharmos, por exemplo, para o universo Euronext, do qual faz parte a Bolsa Portuguesa, nós verificamos que em Bruxelas, em Paris, em Amsterdão, existem, de uma forma constante e continuada, entrada de novas empresas em bolsa. Em Portugal, não. Em Espanha continuam a entrar empresas em bolsa. Na Irlanda continuam a entrar empresas em bolsa. Na Polónia, na Roménia, na Grécia. Em Portugal, não. E, portanto, este é um problema específico português. E é este problema que nós pensamos que é necessário atacar, e é este o tal problema a que eu me refiro do lado da oferta. Isto relaciona-se depois com outro problema, que é o problema do elevador do financiamento. Nós falamos normalmente em elevador do financiamento, enfim, normalmente conta-se a história relativamente ao empreendedorismo, sempre da pessoa que tem uma ideia inovadora e pretende lançar um projeto, e normalmente lança-se com o apoio da família, dos amigos, dos seus conhecidos. Depois, eventualmente, poderá conseguir mais algum investimento através de crowdfunding, business angels, capital ventures, e irá crescendo até eventualmente chegar a uma fase mais intensiva com a entrada de algum private equity. Porque é que isto não funciona também em Portugal, apesar de nós termos business angels e apesar de termos nova regulamentação de crowdfunding? Precisamente porque a ineficiência do mercado de capitais bolsa contamina todo o resto do processo. O tal elevador do financiamento funciona melhor e funciona bem nos casos em que estes investidores ao longo da cadeia percebem que vão chegar a um momento em que a bolsa lhes permitirá colocar ao público esse resultado desse investimento, esse projeto, essa empresa, e, portanto, recuperar aquilo que foi o investimento que realizaram. Num país em que a bolsa não funciona com indicadores de eficiência, isso acaba por restringir também as hipóteses de outro tipo de investimento e noutras fases da cadeia, porque quando se olha para a frente não se vê a possibilidade e a oportunidade de rentabilizar o investimento. Ao mesmo tempo, o facto de a bolsa não dar resposta àquelas que seriam as necessidades, ainda que complementares, de financiamento da, vou dizer, das grandes empresas e das empresas de dimensão intermédia, faz com que, de alguma forma, os recursos bancários disponíveis acabem também por ser esgotados nestas empresas quando deviam ser utilizados para as empresas de menor dimensão. Porque a nossa opinião, de facto, quando nós falamos de bolsa, nós devemos estar a falar de empresas de grande e de média dimensão. Quando falamos em empresas pequenas, as empresas pequenas muito dificilmente conseguem ter a capacidade e uma situação suficientemente sólida para irem ao mercado. E, por outro lado, naquilo que tem a ver com os investidores, envolvem também um risco que pode ser muito superior relativamente àquilo que possam ser as expectativas dos investidores. Agora, empresas grandes e empresas de dimensão intermédia, essas deviam, de facto, em Portugal, à semelhança do que acontece noutros mercados congéneres, financiar-se, ainda que parcialmente, através do mercado de capitais, permitindo também que a banca libertasse mais recursos para financiamento de empresas de dimensão mais pequena, e isso, de facto, não tem estado a acontecer. Como é que noutros países, de alguma forma próximos de nós, se tem tentado resolver este problema? Precisamente com a criação dos tais programas de capacitação das empresas. Dou-vos o exemplo de Itália. Em Itália foi criado um programa, que foi dado o nome de Programa Elite, e no essencial este programa, que partiu da identificação de 100 empresas italianas que deveriam, conceptualmente, financiar-se ou poder financiar-se através do mercado e não estavam a fazê-lo, estas 100 empresas foram identificadas e foram convidadas a participar neste programa, que é um programa de capacitação com características específicas, porque envolve não apenas a academia, mas envolve também mentores de empresas que estejam no mercado, envolve trabalho com advogados, com consultores, com bancos, e, portanto, digamos que um processo de capacitação e formação muito alargado. Este processo em Itália revelou-se um sucesso. Itália tem visto crescer o nome de empresas admitidas ao mercado nos anos mais recentes e, de tal forma, tem corrido bem que as 100 empresas iniciais hoje são cerca de 300 e a Bolsa de Londres, que atualmente é a proprietária da Bolsa Italiana, já importou o programa italiano para Londres, porque, de facto, apesar de em Londres existirem muitas admissões de empresas, não existem muitas admissões de empresas inglesas. Existem muitas admissões de empresas de outros países. E, portanto, para também ajudar a que mais empresas inglesas se possam cotar em Londres, a própria Bolsa de Londres está a desenvolver um programa desse género, tal como a Bolsa Irlandesa o está a fazer, tal como a Bolsa Polaca o está a fazer. O problema que nós temos em Portugal nesta matéria é que a Bolsa Portuguesa, por ser uma bolsa Euronext, está manietada, paralisada por uma lógica de harmonização entre as várias bolsas do universo Euronext, em que se assume que aquilo que é bom e necessário para as empresas francesas é igualmente bom e necessário para as empresas portuguesas. Ora, isto não é o caso. As empresas francesas são muito maiores e, portanto, não têm necessidades que as portuguesas têm, não têm as dificuldades que as portuguesas têm e por aí fora. E, portanto, nós temos aqui, de facto, um problema relativamente à forma como a Euronext tem gerido a situação em Portugal. Nós, no relatório que apresentámos em 2013, e que não chegava a ser um plano estratégico, mas que pretendia ser um contributo para um plano estratégico que pudesse vir a acontecer. Aliás, a primeira recomendação do nosso relatório era precisamente a necessidade de criação desse plano estratégico. Nós identificámos medidas em relação a 4 áreas principais. Em primeiro lugar, parece-nos que é necessário atuar sobre as estruturas de mercado. A Euronext gera a Bolsa Portuguesa, mas gera a Bolsa Portuguesa com autorização do Estado português e, portanto, deve gerir a Bolsa Portuguesa de acordo com as necessidades das empresas portuguesas e da economia portuguesa. Nós entendemos que isso não tem estado a acontecer. Tivemos, aliás, a oportunidade de apresentar uma exposição detalhada sobre essa matéria ao anterior governo e vamos fazê-lo no início da próxima semana ao atual governo, porque nós julgamos que é necessária uma intervenção do governo português relativamente à forma como a Euronext não está a ir de encontro às necessidades das empresas portuguesas e da economia portuguesa. Portanto, há aqui um primeiro aspecto, necessidade de atuação sobre as estruturas de mercado. Obviamente não me incomoda que a Euronext tenha receitas de 30 milhões de euros e que tenha uma margem de rentabilidade de 60% em Portugal, o que é absolutamente extraordinário e não tem comparação em mais país nenhum da Europa, mas incomoda-me muito que desses lucros absolutamente excessivos não seja utilizada uma quantidade adequada de recursos para o desenvolvimento do mercado português e, de facto, as contas da Euronext mostram que esse esforço não tem sido feito. Além das estruturas de mercado, pedimos ou recomendámos, na altura, que houvesse uma revisão do quadro legislativo nacional Pensa-se muitas vezes que o quadro legislativo nacional corresponde, grosso modo, ao quadro legislativo europeu. A verdade é que, normalmente, não tem sido assim. Nós temos vivido, nesta matéria, com o pior de dois mundos. A legislação comunitária permite, muitas vezes, que a legislação nacional ofereça aos intervenientes no mercado soluções mais flexíveis. Normalmente, quando assim é, o legislador português não acolhe as soluções mais flexíveis, o que deixa as empresas portuguesas numa situação de maior desfavor em relação a empresas de outros países em que as soluções mais flexíveis são acolhidas. E, por outro lado, a legislação comunitária muitas vezes também permite aos Estados que não acolham as situações ou as soluções mais exigentes. Porém, na maior parte dos casos, o Estado português acolhe as soluções mais exigentes. O que significa que, na verdade, nós temos o pior dos dois mundos. Normalmente, não temos em Portugal as soluções mais benéficas e temos em Portugal as soluções mais exigentes. Isto, em termos concretos, significa que, em relação a muitas matérias, estou a pensar em matérias como o prospecto, a auditoria, a várias matérias de mercado, cada vez que uma diretiva comunitária diz o Estado pode tomar uma decisão no sentido de ter uma solução que seja menos exigente ou mais flexível, normalmente o Estado português não a adota. Ou ao nível do próprio legislador, ou, mais frequentemente, ao nível da interpretação que o supervisor faz das soluções a serem aplicadas. Posso dar o exemplo que me referi há pouco do regime jurídico da supervisão da auditoria. Esta Assembleia aprovou um diploma com um novo regime jurídico de supervisão da auditoria, no qual se prevê um regime de transição e de cessação dos contratos de auditoria que, em nossa opinião, respeita o regulamento comunitário, como aliás não pode deixar de ser, na medida em que o regulamento comunitário tem primazia nos termos que se aplicam na nossa Constituição. A CMVM interpretou durante semanas, meses, o diploma que os seus deputados aprovaram num sentido que claramente viola o regulamento comunitário. Teve mais recentemente um ato de contrição, depois de muita insistência, em que acabou por, de alguma forma, alterar o entendimento que tinha vindo a publicar, mas durante semanas e meses, obviamente criando uma fortíssima disrupção junto das empresas cotadas, a CMVM insistiu num entendimento de cessação automática dos contratos de auditoria existentes, que, a nosso ver, não tinha acolhimento no diploma que foi aprovado na Assembleia da República e claramente viola, sem dúvida, o regime do regulamento comunitário que tem aplicabilidade direta em Portugal. Por exemplo, em matéria de governo das sociedades, quando nós iniciámos o nosso mandato, em 2011, pedimos uma análise à Universidade Católica relativamente às recomendações do Código de Governo da CMVM que estavam em vigor e chegámos à conclusão que dessas, 2/3 não tinham paralelo nos benchmarks que foram observados. Ou seja, tínhamos um fenómeno de gold plating, de excesso regulatório em Portugal, não comparável com os benchmarks que analisámos e que eram os princípios da OCDE, a regulamentação comunitária e o Código de Governo aplicado na Praça de Londres, que é a mais exigente da Europa. E, portanto, estruturas de mercado, regulamentação que é de facto excessiva em Portugal e que tem muitas vezes um peso burocrático que acaba por não defender os investidores. Nós somos os primeiros a entender que os investidores precisam da defesa e somos os primeiros, as empresas cotadas, a ter o contacto permanente com os investidores no sentido de procurar defendê-los, mas nós somos depois confrontados com os próprios investidores, em muitos casos, dizendo-nos que há regulamentação que não os ajuda a sentirem-se defendidos ou melhor informados, antes pelo contrário. Por exemplo, aquilo que se passa com os prospectos. Nós hoje em dia temos prospectos com centenas, milhares de páginas que as empresas acabam por ter de produzir para fazer face aos riscos regulatórios que resultam da regulação que é aplicável e a verdade é que Os investidores institucionais não leem os prospectos com centenas ou milhares de páginas. Contactam diretamente com as empresas e recebem a informação que pedem e que lhes interessa numa dúzia de slides ou numa dúzia de páginas. Os investidores de retalho, se tentarem ler aqueles prospectos, não vão conseguir lê-los. E os seus deputados conhecem melhor do que eu conheço situações recentes em que, de facto, prospectos foram publicados e prospectos em que existiam riscos, mas os riscos estavam perdidos no meio de centenas de páginas. E, portanto, este excesso regulatório, um pouco, perdoem a expressão, picuinhas relativamente àquilo que é necessário burocraticamente e administrativamente ser apresentado, não nos parece contribuir para uma verdadeira proteção dos investidores, porque as regras não são claras, simples e transparentes e não os ajudam. E, portanto, estruturas de mercado, regulamentação, nós incluímos nas nossas sugestões e recomendações incentivos fiscais. Parece-nos que no estado em que o mercado se encontra será muito difícil que ele venha a poder ter um impulso de desenvolvimento sem algum tipo de incentivos fiscais. Compreendemos, obviamente, que a situação do país tem sido e é extremamente difícil e que, portanto, esses incentivos fiscais terão que ser o mais moderados possível, mas julgamos que haveria espaço para criar incentivos que fossem dirigidos a objetivos importantes para a nossa economia, designadamente para a capitalização das empresas. Por exemplo, um tratamento fiscal mais benéfico daquilo que seja a retenção dos lucros com vista à recapitalização das empresas, por oposição ao que atualmente ainda acontece, que é um tratamento fiscal mais benéfico para o endividamento, na medida em que os juros, como sabemos, são tratados como custo. Já houve algum trabalho feito nessa matéria pelo governo anterior, mas nós julgamos que é possível ir mais longe, não retirando o atual benefício existente relativamente aos juros, porque isso criaria a completa disrupção do nosso tecido empresarial e produtivo, mas trazendo para o mesmo patamar de equilíbrio também aquilo que sejam as iniciativas das empresas no sentido da sua recapitalização e do reinvestimento dos seus lucros. E a par com a questão das estruturas de mercado, dos incentivos fiscais e da regulamentação, nós depois apresentámos também um conjunto de medidas possíveis relativamente ao próprio funcionamento dos próprios mercados e dos instrumentos em causa. Por exemplo, parece-nos que a matéria dos empréstimos obrigacionistas em Portugal continua a poder ser aperfeiçoada e que é possível, naturalmente sempre tendo cuidado de criar as maiores salvaguardas para os investidores de retalho, mas em termos de investidores institucionais parece-nos que é possível ir mais longe relativamente à utilização de outros instrumentos. Mas depois farei chegar o relatório completo aos senhores deputados. Eu julgo que fui tocando a maior parte dos temas. Foi-me colocada a questão em relação à estrutura de missão.
O dia que fosse curto, porque o plenário inicia-se às 3 horas da tarde e temos mesmo que terminar.
Vou já tentar terminar. Em relação à estrutura de missão, aquilo que nós sabemos neste momento é que fomos convidados a integrar e, portanto, estamos contentes com esse facto. Sabemos que o Sr. Engenheiro José António Barros é o responsável pela estrutura de missão, mas ainda não houve nenhuma reunião, nem outros contactos e, portanto, obviamente, eu tenho a esperança e o otimismo de que a estrutura possa vir a revelar-se útil, mas não posso dar mais detalhe porque também não o tenho. E relativamente à Assembleia da República, o Sr. Deputado colocou o repto de como é que a Assembleia poderia ajudar e eu estava a ouvi-lo e a pensar que poderia, por exemplo, ser interessante, e não sei se isso está na natureza de funcionamento da Comissão, mas poderia eventualmente ser interessante se a própria Assembleia da República organizasse um debate público em que os principais intervenientes do mercado pudessem vir aqui dar a sua visão sobre o que é que se passa e como é que podemos eventualmente ajudar a que o mercado seja útil para a economia e para as empresas portuguesas.
Bem, obrigadíssimo. Fica aqui o repto e a sugestão. Agradeço à Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado
esta sua exposição. Certamente que haverá outras oportunidades para irmos trocando impressões ao longo desta legislatura. Então, obrigado. Assim.